A qualificação para o ministério: diáconos, presbíteros e pastores. Fundamentação exegética: 1 Timóteo 3:1-13 e Tito 1:5-9. Metodologia: exegese, extração do sentido original, e hermenêutica, aplicação contemporânea. Introdução: o ministério como obra excelente. O apóstolo Paulo utiliza o termo episcopê, supervisão ou episcopado, para descrever não um status de poder, mas um encargo, ergon, trabalho ou obra. A hermenêutica bíblica nos ensina que a autoridade na igreja não deriva de carisma pessoal ou sucesso profissional, mas de uma vida que suporta o escrutínio da palavra. Ser irrepreensível, anepilenton, é a base de todas as outras qualificações. Seção 1. Presbíteros e pastores, a liderança do rebanho. 1 Timóteo 3:1-7 e Tito 1:5-9. Na eclesiologia paulina, os termos presbíteros, ancião ou maturidade, e episcopos, bispo ou supervisor, referem-se ao mesmo ofício, focado no ensino e governo. 1.1. Análise exegética das qualificações morais. Marido de uma só mulher, mias gynaikos andra, literalmente, um homem de uma mulher só. Exegeticamente, isso aponta para a castidade moral e fidelidade absoluta, combatendo a poligamia da época e a frouxidão moral de hoje. Sóbrio, prudente e modesto. O líder deve ter alto domínio, sofrona. Um homem que não governa seus impulsos não pode governar a comunidade de fé. Apto para ensinar, didacticus. Esta é a distinção principal entre o presbítero e o diácono. O pastor deve ter a capacidade não apenas de pregar, mas de refutar o erro com mansidão. 1.2. O testemunho doméstico como critério de seleção. Paulo estabelece uma lógica de menor para o maior. Se um homem não consegue pastorear sua igreja doméstica, família, sua tentativa de pastorear a igreja de Deus será hipócrita e ineficaz. O lar é o laboratório do ministério. Seção 2. Diáconos, o ministério do serviço. 1 Timóteo 3:8-13. O termo diáconos significa literalmente garçom ou aquele que serve mesas. O diaconato é o suporte vital da igreja, cuidando das necessidades práticas para que os pastores foquem na palavra. 2.1. O caráter do diácono. Não de língua dobre. O diácono circula entre as famílias e a liderança. Ele deve ser um homem de palavra única, evitando a fofoca e a manipulação. Não cobiçoso de torpe ganância. Como os diáconos primitivos cuidavam das finanças e da assistência social, Atos 6, a integridade financeira é inegociável. Guardando o mistério da fé com consciência limpa. Apesar de não precisar ser o pregador oficial, o diácono deve ser teologicamente firme. Ele serve porque crê, não apenas por benevolência social. 2.2. O papel das mulheres ou esposas, versículo 11. A exegese do versículo 11, gynaikas, permite duas interpretações, esposas de diáconos ou diaconisas. Em ambas, o padrão de comportamento, sóbrias e fiéis em tudo, reforça que o ministério é uma missão familiar. Seção 3. Diferenças contextuais, Éfeso, Timóteo, versus Creta, Tito. A hermenêutica nos obriga a olhar para o contexto. Em Éfeso, Timóteo, o foco estava em proteger a igreja de líderes gananciosos e falsos mestres já estabelecidos. Em Creta, Tito, a ênfase estava em estabelecer ordem em uma cultura conhecida pela mentira e preguiça. Por isso, Tito enfatiza que o líder deve ser amigo do bem e dono de si mesmo. Lição hermenêutica. O padrão de Deus para a liderança não muda de acordo com a cultura, mas a ênfase do treinamento pode variar conforme as carências da comunidade local. Seção 4. A armadilha do neófito e o perigo do orgulho. Paulo adverte contra a ordenação precipitada. Não seja neófito, recém-convertido. Risco exegético. O termo grego neófito sugere uma planta nova. Uma planta nova não tem raízes profundas o suficiente para suportar o peso da liderança sem que o orgulho, tifoteis, ficar nublado ou enfumaçado, a destrua. O bom testemunho dos de fora. O líder não deve ser apenas aprovado pela igreja, mas respeitado pela sociedade. Um cristão com nome sujo no mercado ou fama de brigão na vizinhança desonra o ministério. Seção 5. Aplicação prática para a igreja em 2026. Ao aplicar 1 Timóteo 3 e Tito 1 hoje, devemos fugir do perfil executivo e retornar ao perfil de servo. 1. Avaliação, não eleição. A escolha de oficiais não deve ser um concurso de popularidade, mas um processo de observação de caráter que já existe. 2. O exame do mistério. O candidato deve passar por um tempo de prova, dokimas estosan. Antes da imposição de mãos, deve haver a observação das mãos no serviço. 3. A recompensa do serviço. Paulo conclui que os que servem bem alcançam lugar de honra e muita ousadia na fé.
A autoridade cristã nasce do serviço, não do título. Conclusão. A qualificação ministerial não é uma busca por perfeição sinless, sem pecado, mas por maturidade visível. O pastor, o presbítero e o diácono são chamados para serem modelos do rebanho. A exegese destes textos nos lembra que a igreja não cai por falta de métodos, mas por falta de homens que encarnem as virtudes de Cristo em sua vida privada e pública. Exemplos práticos para a discussão. Cenário A. Um homem é um excelente administrador financeiro, mas seus filhos são rebeldes e não conhecem a fé. Ele pode ser presbítero? Aplicação. 1 Timóteo 4:5. Cenário B. Um jovem talentoso na oratória quer ser pastor, mas é conhecido por ser explosivo nas redes sociais. Qual o conselho bíblico? Aplicação. Tito 1:7. Não irascível.